Olá! Você sabia que a taxa de mortalidade materna no Brasil aumentou 94% entre os anos de 2019 e 2021? É o que afirmam dados do Ministério da Saúde. E entre as causas mais frequentes desses óbitos estão as chamadas gestações de alto risco. Eu sou a Madu Mendonça e você está ouvindo ao Saúde Consciência. No episódio de hoje, vou conversar com o professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Mário Dias Correia. Olá, professor. Obrigada pela participação aqui no Saúde Consciência. Professor, o senhor poderia estabelecer para a gente o que é que define uma gestação de alto risco?
É uma gestação que tem um risco acima de uma gestação normal. Então, qualquer condição. Porque a gente parte do princípio que a gravidez é uma coisa fisiológica, é uma coisa normal, natural. Mas quando a mãe tem algum problema de saúde ou quando tem alguma complicação com o bebê, então a gente considera que essa passa a ser uma gestação de alto risco, uma gestação que precisa de um cuidado diferenciado.
Entendi. E esses casos podem causar que tipo de problemas para a gestante?
Depende de qual motivo que ela é considerada de alto risco, né? Por exemplo, pode ser considerada de alto risco porque a mãe tem pressão alta, né? Então, seriam complicações relacionadas à hipertensão da gravidez. Pode ser de alto risco porque a mãe tem diabetes, ou então porque ela está com o risco de ter um parto prematuro, um parto antes da hora, né? Então, não dá para a gente generalizar e considerar todas as gestações de alto risco com uma coisa só. Gestação de alto risco é um número genérico que a gente usa para classificar dessa forma, uma gravidez que é um pouco mais complicada do que deveria ser uma gravidez normal. Então, as complicações vão estar relacionadas ao quadro que a mãe apresenta especificamente, né? Ou que o bebê apresenta.
E a gente consegue identificar outras possíveis causas ou problemas que podem fazer com que uma gestação seja considerada de alto risco?
Então, as mais comuns são essas que eu citei, hipertensão, diabetes, mas, por exemplo, a paciente pode ter um hipotiroidismo, ela pode ter até mesmo um câncer na gravidez, que é uma situação bem complexa, ela pode ter um problema com o feto, né? Pode ter uma malformação fetal, algum problema com o bebê, que também consideraria como uma gravidez de alto risco, pode ter uma ameaça de parto prematuro, né? Uma situação em que ela corre o risco de ter o bebê antes da hora. Então, são várias condições.
E nesses casos, quais tipos de sinais podem apontar que a mulher está passando por uma gravidez de alto risco?
Sim, mães que têm doenças pré-existentes já são consideradas de alto risco. Então, essas situações que eu citei, por exemplo, a mãe que já é hipertensa antes da gravidez, ela já é de alto risco. A mãe que já é diabética antes da gravidez, também já é de alto risco. Mãe que tem lúpus, que tem alguma doença renal, qualquer doença crônica que ela já tem durante a gravidez, ela já é de alto risco. Mas mesmo uma pessoa que é totalmente saudável, que não tem problema nenhum, ela pode desenvolver uma condição que aumenta o risco da gravidez, como, por exemplo, o diabetes gestacional, que é uma elevação da glicose que ocorre só na gravidez e depois da gravidez ela tende a voltar ao normal, né? Então, nós temos esses dois grupos, pacientes que já engravidam, que já têm uma doença pré-existente, ou pacientes que desenvolvem algum problema ao longo da gravidez.
E uma vez que esses sinais sejam percebidos pela gestante, o que ela pode fazer, professor?
Pois é, se ela já tem alguma doença pré-existente, normalmente ela já vai ser encaminhada para o acompanhamento especializado, para o pré-natal de alto risco, né? Onde vai ter o especialista que vai cuidar dessa condição dela. Agora, se ela desenvolve uma condição da gravidez, geralmente ela vai estar sendo acompanhada no posto de saúde ou num pré-natal de baixo risco, e aí o médico ou a enfermeira que estiverem atendendo vão ajudar a identificar esses sinais, vão fazer o encaminhamento dela ou para a maternidade, dependendo da condição, ou para o pré-natal de alto risco, para um acompanhamento especializado. O que, que pode ser um sinal que a gestante pode prestar atenção? Por exemplo, no caso da hipertensão, é mais comum ela ter dor de cabeça, né? É mais comum ela ver umas luzinhas piscando, que é também um sinal que a pressão pode estar alta. Ela pode ficar muito inchada, né? Muito edemaciada, as pernas muito inchadas. Então, tudo isso são sinais que ela tem que ficar atenta e procurar ou o atendimento dela básico ou ir direto na maternidade para ser avaliada.
Um dos possíveis agravantes de uma gravidez é o diabetes gestacional, correto, professor? Que sintomas ele manifesta?
O diabetes gestacional geralmente é detectado pelo exame que é feito na metade da gravidez. Então, o que ela pode ter de sintoma seria assim, um feto que está crescendo demais, então a barriga que está muito grande. Mas basicamente isso. A gente faz um rastreamento, né? A gente faz uma detecção com exames que são feitos de rotina no pré-natal. Todo mundo faz esse exame e o que ela sente mesmo é pouca coisa. Esse que é o problema, que ela não sente muita coisa. Quando ela percebe, por exemplo, que a barriga já está muito grande e já está mais para o final da gravidez, tem pouca coisa que a gente possa fazer. Então, é mais pelo exame mesmo nesse caso.
Além dele, existem outras doenças que podem surgir no decorrer da gravidez e agravar o quadro de risco da gestante?
Tem, sim, a própria pré-eclâmpsia, né? Que é esse aumento da pressão na gravidez. Geralmente acontece em mulheres que têm a pressão normal fora da gravidez. E durante a gravidez a pressão aumenta muito. Daí também a importância dela ir no pré-natal no início, todo mês, e depois de 15 em 15 dias, e no finalzinho até semanal, porque a pré-eclâmpsia é mais comum no final da gravidez. Então, essa observação da pressão é que vai ser importante para a gente determinar se ela está desenvolvendo a pré-eclâmpsia na gravidez ou não. Lógico, ela pode medir a pressão em casa, também no posto, mas essa frequência. Essa rotina das consultas de pré-natal é importante para detectar precocemente e poder tomar as medidas necessárias.
E o que diferencia a pré-eclâmpsia de uma eclâmpsia, professor? O que muda de uma condição para outra?
A eclâmpsia é o surgimento de convulsões na gravidez. Então, é um quadro mais grave que a gestante já apresenta a convulsão. A pré-eclâmpsia é o aumento da pressão que antecede esse surgimento da convulsão. Então, primeiro a pressão vai subir. E aí, se a gente atuar de maneira correta, evita que ela tenha a eclâmpsia. Então, a eclâmpsia, teoricamente, ela é 100% evitável se a pessoa estiver fazendo um acompanhamento correto, né? A pré-eclâmpsia não é evitável. Tem até medidas para tentar minimizar a ocorrência de pré-eclâmpsia, mas 5 a 10% da população vão acabar desenvolvendo. Agora, se ela está bem acompanhada, a gente consegue evitar que ela tenha a eclâmpsia. A gente interrompe a gravidez antes dela chegar no quadro de eclâmpsia.
Entendi. E essas são condições bem preocupantes, né, professor? Quais são as consequências da eclâmpsia e da pré-eclâmpsia para a gestante e para o bebê?
Aí, a pré-eclâmpsia, ela começa a elevação da pressão e ela não tem tratamento, né? A gente até consegue controlar a pressão, mas a doença continua evoluindo. Então, muitas das vezes, se ela acontece muito precocemente, a gente acaba tendo que fazer o parto prematuro. Então, uma das consequências é a prematuridade. E se a doença continua evoluindo, aí ela pode se transformar na eclâmpsia, que apresenta convulsões, né? Problemas neurológicos. Pode dar alterações da coagulação do sangue, pode dar alteração no fígado, alteração no rim. Então, uma doença potencialmente grave se ela não foi identificada e tratada a tempo.
Quando a gente encontra esses casos de complicação gestacional, de que forma eles são tratados, professor?
Basicamente, a interrupção da gravidez. Não tem tratamento. A gente pode. Aí depende do tempo, quanto que ela é diagnosticada. Se ela é diagnosticada acima de 37 semanas, que a gente considera que a gravidez já está maduro, já está a termo, né? O feto já está maduro, então automaticamente a gente já programa a interrupção da gravidez, seja uma cesariana ou seja a indução do parto, né? Para ela ter o parto normal. Se é abaixo de 37 semanas, aí é mais complicado porque o neném ainda está um pouco prematuro. Então vai depender da gravidade do quadro. Quadros mais graves a gente tem que interromper, independente da idade gestacional, exatamente para ela não piorar mais ainda, e aí passa a ter risco de vida para a própria mãe. E quadros mais leves a gente tenta dando antipertensivo, tenta fazendo os exames com mais frequência, muitas das vezes deixa a paciente internada para ir ganhando tempo até chegar numa idade que o neném esteja. É mais maduro um pouco, que já tenha melhores condições de ficar no, é, ou seja, no CTI neonatal ou mesmo com a mãe, dependendo do tempo de gravidez.
Existe alguma forma de prevenção que as gestantes podem adotar para prevenir a evolução de quadros de alto risco, como os que o senhor mencionou aqui?
A paciente de risco tem uma medida preventiva que é usar a aspirina, o AS infantil. O AS infantil tomado à noite aí. Desde 12 semanas até por volta de 36 semanas, um comprimidinho de AS infantil toda noite, ele ajuda a diminuir a ocorrência da pré-eclâmpsia. Então, é uma medida simples que pode ser utilizada, o AS está disponível no posto de saúde, mas não é para dar para todo mundo, é só para pessoas que têm maior risco. Por exemplo, pacientes que têm história familiar de pré-eclâmpsia, ou que já tiveram pré-eclâmpsia em gravidez anterior, ou que são hipertensas, já são hipertensas antes da gravidez, ou com alguma outra doença, tipo lúpus, doença renal antes da gravidez. Então, todas essas pacientes a gente já passa preventivamente a aspirina pelo ZAI de 12 a 36 semanas. E outra medida também seria o uso do cálcio, suplementação de cálcio para pacientes que ingerem pouco cálcio. Então, se a paciente não tem hábito de tomar leite, de comer queijo, ingere uma quantidade muito pequena, aí a suplementação do cálcio também reduz a incidência da pré-eclâmpsia.
O pré-natal é de suma importância para uma gestação saudável, não é, professor? No caso de uma gestação de alto risco, o pré-natal ele se diferencia de alguma maneira daquele de uma gravidez convencional?
Geralmente a gente faz consultas mais frequentes, né? Do jeito que eu te disse, a consulta no pré-natal habitual geralmente é uma vez por mês. No pré-natal de alto risco, dependendo da gravidade do quadro, a gente passa a fazer até toda semana, né? Então, ela vai toda semana para a gente dar uma olhada, aí repete exames com mais frequência, faz ultrassom com mais frequência, tudo dependendo de qual que é o problema que ela apresenta, né? Então, baseado no problema que ela apresenta, a gente vai ajustando aí esse acompanhamento. E muitas vezes a gente precisa de auxílio de especialista, por exemplo, no caso da diabetes gestacional, a gente tem endocrinologista que acompanha com a gente. Então, ela vai, faz a consulta de pré-natal e já consulta com a endocrinologista no mesmo dia, que aí já faz algum ajuste na glicose, vê se ela precisa de usar insulina ou não. Quando a paciente tem algum problema de coração, por exemplo, tem uma cardiologista que acompanha a gente também, que vai fazendo esse ajuste dos remédios para o coração. Então, esse apoio dos especialistas de cada área é importante também no pré-natal de alto risco para ajudar a controlar melhor essas doenças.
Agradeço novamente a participação do professor Mário Corrêa. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas ou sugestões, que podem ser encaminhados para o nosso WhatsApp. O número é 031-985760326. E siga o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. E esse episódio foi realizado por Alexandre Bueno e Giovanna Maldini. Eu sou Madu Mendonça, informação é saúde e até a próxima!